Cumprimento os senhores vereadores. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Miriam, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard. Vereador Thiago Piotto.
Presente.
Vereador Richard.
Havendo um número legal, declaro aberto a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Um bom dia a todos, a paz e bem. 5 minutos para cada vereador falar da ata da sessão anterior. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável. Matheus.
Matheus. Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Marlos. Tem um probleminha técnico. Está aprovada a da sessão anterior. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita.
Projeto de lei número 196. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, aprovados pela Lei 4.976 de dezembro de 2019, destinada a suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. O PLO 197 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, destinada a suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. O PLO 198 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, destinado à aquisição de equipamento e material permanente e da outras providências. Encaminhamos em anexo para conhecimento dessa Igreja Casa de Leis o MTR 298/2020, que são os balancetes da receita e despesa consolidados da administração direta e indireta referente ao mês de outubro de 2020, assina a prefeita municipal Cristina Arantes.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida dos senhores vereadores.
Projeto de lei ordinária número 199/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori. Dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino. Do vereador Thiago Piotto, o PLO 200/2020, é uma lei ordinária, artigo 13 da Lei Municipal 3.263, de 21 de setembro de 2009, que dispõe sobre o plano de arborização urbana do município da Estância Turística de Bitinga. Ele altera o artigo 13 da Lei Municipal 2.263, de 2009. Do vereador Thiago Piotto, o PLO 201 institui o programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde no município de Ibitinga e da outras providências. Também do vereador Thiago Piotto, projeto de decreto legislativo consigna título de cidadão ibitinguense ao senhor João Cusim. Subemenda à emenda número 3 do PLO 178/2020, projeto de lei ordinária, que estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Bitinga para o exercício 2021. Subemenda modificativa, assinada pelos vereadores que compõem a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Aline, Mira e Leopoldo. Emenda modificando o PLO 178, projeto de lei ordinária que estima a receita e fixa a despesa no município da Estância Turística de Ibitinga. A emenda modificativa assinada pelos membros. Da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, o relator emite o parecer que, do processo do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa no município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício 2021. Recebido nesta Casa de Leis, acompanhado das emendas impositivas 1 e 14, 1 a 10, 14 a 25, emendas discricionárias de número 11 ao 13, emendas de autoria dos vereadores subscritores, mais emendas corretivas dessa comissão, de número 26 e 27, exaro o parecer. Sendo aprovadas as emendas, o projeto e seus anexos deverão sofrer alterações corretivas para que o projeto fique em concordância total com as emendas incorporadas, podendo essas alterações serem feitas junto à redação final. Assina o relator Antônio Mira e votam de acordo com o relator a vereadora Aline Sartori e o vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira. Indicação: indica para que seja organizada antecipadamente a campanha de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya em nosso município, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação: solicita a realização de roçagem e limpeza do canteiro central e terrenos da Avenida Setimo Montanari, próximas ao Mercado Rossati, no bairro Jardim Nova Ibitinga. Assina o vereador Matheus Carreiro. Indica notificar o proprietário de terreno localizado na Avenida Engenheiro Ivânio Francisquina, ao lado do 14.288, no Jardim Eldorado, para realizar roçagem, limpeza e manutenção do local. Vereador Matheus Carreiro, autor. Solicita a limpeza periódica da rotatória da caixa d'água da Avenida Ivânio Francisquini, próxima à Casa Vitro, onde o asfalto está cheio de areia. Assinado pelo vereador Matheus Carreiro. Indica a instalação de coberturas e bancos em todos os pontos de ônibus existentes no município, bem como sejam instaladas placas indicativas com as linhas de passagem dos ônibus em cada ponto. Assinado pelo vereador Matheus Carreiro. Solicita retoque da pintura, estacionamento 45 graus, na Avenida Perimetral, entre o Cristo e o Pavilhão Permanente de Exposições Licínio Mar de Oliveira Arantes, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita para que seja realizada a manutenção asfáltica da Ivanil Francisquini, do trecho correspondente entre o Cristo e o Pavilhão Permanente de Exposições Licínio Mar de Oliveira Arantes, autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica a troca das lâmpadas queimadas, instalação de postes e melhorias na iluminação da Praça do Jardim América, em caráter de urgência, assinado pelo vereador Matheus Carreiro. Sugere que seja estudada a possibilidade de criar um bolsão para estacionamento de ônibus no comércio central de Ibitinga, nas proximidades da feirinha, assinado pelo vereador Matheus Carreiro. Sugere que seja estudada a possibilidade de criar programa para arrecadação de sobras de remédios que possam ser utilizados pela população ibitinguense, também de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica que a senhora prefeita, através do setor competente da Prefeitura Municipal, participe da adesão do programa escolar, do programa Escola Acessível, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indica a senhora prefeita que realize preenchimento do censo do Sistema Único de Assistência Social 2020, censo SUAS, de autoria também do vereador, do vereador Marco Fonseca. Solicita a realização de troca de todas as lâmpadas queimadas da quadra de esportes do bairro Ângelo de Rosa, em caráter de urgência, de autoria da vereadora Aline Sartori. Indico a senhora prefeita que verifique sobre a possibilidade de se substituir o veículo de transporte dos funcionários do SAAI, micro-ônibus, por um veículo mais novo, de autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Osamu Kato. Manifestando condolências à família. Faleceu em 18 de novembro do corrente ano, aos 69 anos de idade. Assina os vereadores Marco Fonseca, José Aparecido da Rocha e Aline Sartori. Moção de pesar pelo falecimento de Ana Madalena Pedroso, manifestando condolências à família. Faleceu no dia 22 de novembro de 2020, aos 88 anos. Assina o vereador Tiago Piotto. Cerna pesar pelo falecimento da senhora Aparecida Garcia Monteiro, manifestando condolências à família. Dona Aparecida faleceu em 18 de novembro, aos 90 anos de idade. Assinam os vereadores Tiago Piotto, José Rocha e Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento do senhor José Antônio Sanches Ruiz, manifestando condolências à família. O senhor José Antônio Sanches Ruiz faleceu no dia 22 de novembro do corrente ano, aos 69 anos. Pessoa muito querida, e agora ficam na memória muitas boas histórias, ótimas lembranças e ensinamentos de vida. Assina o vereador Tiago Piotto. Externo, apesar pelo falecimento do senhor Héctor Igaban Filho, manifestando condolências à família. Assinado pelo vereador Marco Fonseca, o senhor Héctor Igaban Filho faleceu no dia 21 de novembro, aos 75 anos de idade. Falecimento, votos de pesar pelo falecimento da senhora Edna Marli Scarafici, manifestando condolências à família. Faleceu a dona Edna no dia 20 de novembro, aos 60 anos. Assina os vereadores Marco Fonseca e Tiago Piotto.
Solicito o senhor secretário que faça leituras recebidas diversas.
Ofício do Governo do Estado de São Paulo, Polícia Militar do Estado de São Paulo, ao senhor presidente da Câmara, agradecimento de moção e congratulação e louvor. Rafael Mendonça Maia, primeiro-tenente PM comandante. Uma moção que foi encaminhada pelo presidente, né? É moção de autoria dos vereadores Leopoldo e vereador Zé Rocha. Da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, agradecimento de moção, gratulação e louvor. Rafael Mendonça Maia, primeiro-tenente PM, comandante. Também uma moção, essa moção de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Jean Carlos, secretário de Saúde e Gabinete do Secretário, apresenta cumprimentos, acusa o recebimento do ofício da Câmara, moção de congratulações 258/2020, agradecimento especial ao vereador Marco Antônio da Fonseca, autor da moção, colocando-me à disposição para colaborar no atendimento das necessidades deste município. E da APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, vem por intermédio desse parabenizar aos novos vereadores eleitos e também aos que conseguiram a reeleição, desejando sucesso e que Deus ilumine o caminho de cada um. Gustavo de Pascoli, o presidente da APAI.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura diversos dos senhores vereadores.
Senhor presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, apreciando o projeto de lei ordinária 285-19 com emenda 1-2020, que denomina a Rua 6 do bairro residencial Sarbone de Rua Ida Bonino Sarmiento, verifiquei que o mesmo é ilegal, antirregimental e inconstitucional, pois não preenche os requisitos exigidos pela Lei 4.174-2015 de autoria do Poder Legislativo, ratificando o parecer do diretor jurídico. Assina Tiago Piotto, Marco Fonseca e Marlos Mancini. Esse é um projeto de autoria do vereador Matheus Carreiro, que denomina a Rua 6 do bairro residencial Sarbone de Rua Ida Bonini Sarmiento. Ainda de autoria do vereador Matheus Carreiro, denomina a Rua 7 do bairro residencial Sarbone de Rua Antônio Sarmiento Filho. A comissão também deu o parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto, pois não preenche os requisitos exigidos pela lei municipal, 4.174/2015, de autoria do Poder Legislativo, ratificando o parecer do diretor jurídico. Requerimento, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha. Requer informação sobre a possibilidade do município realizar concurso público para o cargo de turismólogo. Existe a possibilidade do município realizar concurso público para o cargo de turismólogo? De autoria do vereador José Rocha.
Está em discussão o requerimento 339 do vereador José Rocha. Discussão. Passa a presidência para o vereador Marlos.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Bom dia, presidente, demais vereadores que estão acompanhando pela nossa Rádio Bitinga e também pelo YouTube. Eu fiz esse pedido de informação porque já tem feito uma indicação, já tinha feito uma conversa antes sobre a questão do concurso público para turismólogo. Sabemos que sempre está sendo formado pessoas de turismo, faculdade de turismo, nós temos nossa cidade, tem bastante profissionais nessa área, e sabemos que tem uma, assim, tem vários municípios aí que, de interesse turístico, quase, salvo engano, são 141 municípios, e seria importante nosso município ter um profissional desse concursado para que ele possa sempre dar continuidade dos trabalhos, na questão do turismo, do conhecimento que adquire. E assim que vai, assim, a alternância de governo, dá continuidade dos trabalhos que são feitos pelo município. E esse turismólogo, ele é muito importante nessa ação, principalmente na cidade de Estância Turística de Bitinga. Você percebe que Borborema já tem um turismólogo concursado, inclusive é de Bitinga. E seria interessante que Bitinga abrisse um concurso público, ver essa viabilidade de abrir um concurso público, mesmo sabendo que tem uma lei 173 que... do governo federal, que fica aí vetado aí para o ano de 2021, até 2021, sem a contratação, talvez, e sem abrir concurso público. Mas seria importante que a secretaria, a prefeita, os envolvidos, pudessem fazer uma análise da possibilidade de estar abrindo esses concursos públicos para dar, assim, mais segurança ao profissional que tem um conhecimento adquirido e que possa, assim, dar continuidade a esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos dentro do nosso município. Somente isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Pois não.
Gostaria de...
Pois não.
Doutor Marlos.
Oi, pode falar, Aline.
Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu quero aqui parabenizar o vereador José Rocha pela indicação da questão do turismólogo, né? Essa é uma reivindicação que principalmente o vereador José Rocha tem colocado na Câmara Municipal desde o primeiro ano, né, salvo engano.
Sim.
Foi um tema que foi amplamente discutido em relação, principalmente lá no primeiro ano, primeiro e segundo ano, que nós fizemos, inclusive, a revisão do próprio plano diretor de turismo, né? Que é um trabalho que é feito de uma forma direcionada já o estudo, né, do tema do turismo para a nossa cidade, haja vista o título que nós temos. Então, é importante que, de fato, ontem era para ter acontecido mais uma reunião do CONTUR, né, do Conselho de Turismo, mas foi adiada. E é importante que esta indicação que o vereador e presidente da Câmara, José Rocha, pontua, porque é a continuidade, né, das ações da própria Secretaria Municipal de Turismo, é a continuidade das ações do próprio Conselho de Turismo. Eu acredito que todas as secretarias, né, vereador, deva ter... O vereador Mira é mais experiente, conhece as repartições públicas mais como ninguém, mas eu acredito que todas as secretarias tenham, né, pelo menos um funcionário concursado, um, e a Secretaria de Turismo realmente deveria, né,
ser contemplada
com esta adequação, né? E é bom para a própria cidade, é bom para o andamento da própria secretaria, né? E é bom para o próprio município e para a gente que acompanha toda essa questão do desenvolvimento turístico de Ibitinga.
Com certeza, Aline, porque no Como Tour, por exemplo, são diversos jovens formados, né, de turismólogo, que faz parte do conselho, que debate a questão do turismo. E tendo abrindo um concurso público, esses jovens já formados, com a cabeça nova, com esse pensamento de querer fazer algo maior para a cidade, debater o assunto com conhecimento de causa, isso traz sim traz para nosso município uma abertura maior, traz uma voz, traz assim um interesse maior, né? Porque simplesmente quando a cidade buscando outro norte na questão do turismo, isso fortalece muito a nossa economia e fortalece muito o nosso município. Então é preciso sim ter alguém concursado para dar continuidade e levar sempre à frente esses debates, esses assuntos, principalmente na área de turismo.
Mais alguém? Está em votação. Leopoldo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Tiago?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Eu também sou favorável. Retorno à presidência ao vereador Zé Rocha.
Requerimento do 340. Reitera requerimento de informação número 262/2020, haja vista não resposta do mesmo dentro do prazo regimental. De autoria do vereador José Rocha, é o requerimento relacionado às rachaduras das moradias do conjunto habitacional Ibitinga 3.
Está em discussão o requerimento 340 do vereador José Rocha. Passa a presidência para o vereador Marlos.
Com a palavra, vereador José Rocha.
Mais uma vez, senhor presidente, vem aqui dar continuidade aos trabalhos. Eu fui abordado por mais um morador sobre a questão do Ibitinga 3. Eu não recebi o requerimento, a resposta do requerimento que vem questionando quem é o engenheiro responsável pelas obras, caso haja mesmo desmoronamento provocado por danos da estrutura, de quem é a responsabilidade. A construção dessas casas estão obedecendo o código de obra do município? Houve vistoria do corpo bombeiro no local? O que foi alegado? Envia a cópia da vistoria do CONDEC, Conselho Municipal de Defesa Civil. Então, tem questionado e feito alguns questionamentos para dar segurança àqueles moradores de lá. Inclusive, desde o início do meu mandato, eu trabalhei muito para aquela região lá. Sempre estive presente no condomínio de Ibitinga 3, né, ali no bairro ali adjacente, ali trabalhando muito forte. E, inclusive, foi um assunto que ia dar um respaldo aos moradores, com certeza. E porque, às vezes, fomos questionados o que a Câmara, o Legislativo, tem feito, não é verdade? Então, a gente está deixando aqui esse documento e está aguardando a resposta, né? Quais foram os procedimentos tomados, se foi acionada a Defesa Civil, que resposta vai dar para esses moradores, caso venha acontecer algo que pode precisar, como a palavra, vereador Leopoldo, de... Às vezes precisavam ser interditadas as moradias, de que para onde irão esses moradores, que subsídio vão ter esses moradores. Então é preciso, sim, uma resposta, a gente ter assim, uma resposta concreta, principalmente dos profissionais da área, que entende. Não adianta eu falar que é A e B, que não adianta, tem que ser um profissional que realmente entende e que ele assina, né, os documentos e dando uma tranquilidade aos moradores. Porque caso venha acontecer algo, para onde? O que, que vai ser feito? Caso não aconteça, que respaldo eles têm? Não, isso aqui precisa fazer algumas reformas, alguns trabalhos aqui que não teria perigo nenhum. Aí sim os moradores ficariam tranquilos. Quer dizer, porque a partir do momento que um profissional da área entende da situação e faz o seu análise, faz o que precisa ser feito, aí eu assim dá um respaldo para aqueles que estão lá, que realmente precisam de moradia, que deu para perceber que moradia hoje pode estar sempre em falta. É só isso, presidente.
Continua a discussão, mas ninguém está em votação. Richard.
Sou favorável, presidente.
Matheus.
Favorável, senhor presidente.
Thiago Piotto.
Favorável.
Marco Fonseca.
Favorável. Mais um requerimento que não tem resposta.
Aline.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Carlinho.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Eu também sou favorável. Aprovado. Retorno à presidência ao vereador Zé Rocha.
Requerimento de autoria do vereador Richard Porto de Rosa. Informações sobre a possibilidade de construir uma rotatória com tartarugas no entroncamento de ruas que dão acesso ao bairro Jardim Tropical. Existe a possibilidade da construção? Se sim, qual a previsão? Caso negativo, qual o motivo?
Está em discussão o requerimento 341 do vereador Richard.
Sim, presidente.
A palavra, vereador Richard.
Senhor presidente, bom dia, nobres colegas vereadores, público que nos ouve através das redes sociais da rádio. Eu já fiz um requerimento nesse sentido há um tempo, né? Até estive com alguns membros da prefeitura que estiveram no local para ver essa viabilidade, porém nada foi feito até o momento. Eu até reitero, estou aqui reiterando, né, esse requerimento para que seja feito alguma coisa naquele local antes que haja um acidente grave ali, né? É um local que tem um fluxo muito grande de pessoas, são 5 ruas que se encontram nesse eixo aí, com muitos carros passando ao mesmo tempo, né? É um local onde hoje é a porta de entrada, né, de vários bairros, como Tropical 1, Tropical 2, o próprio Residencial do Lago, Parque das Águas. Então é um local onde tem um fluxo muito grande e acesso à avenida principal do Jardim Tropical. Então, eu até anexei algumas fotos, né, de alguns exemplos de algumas cidades que têm essa rotatória com tartarugas, aquele tijolo, né, que fica colocado no asfalto com olho de gato, para que o nosso pessoal de Bitinga possa também fazer alguma coisa nesse tipo ali naquele local, para que organize aquele trânsito. Não tem sinal de pare, não tem placa alguma, realmente está muito perigoso. O vereador Marco também passa por ali constantemente, ele sabe muito bem do que eu estou falando e que realmente está muito perigoso, inclusive na rua Anália Lima Ramos, que é essa rua que adentra aqui ao Jardim Tropical. Ela tem uma curvinha logo acima lá, que a qualquer momento também vai acontecer algum acidente grave. São pessoas que passam por ali, animais, tem muitos animais nessa região, cachorro, galinha, gato, que também ficam transitando por ali. Então, para que seja feito algo com urgência nessa região, antes que aconteça alguma coisa pior, senhor presidente.
Vereador, o senhor me dá uma parte?
Claro.
Só para fazer um comentário no requerimento do senhor. Realmente o senhor tem toda a razão. Eu também já fiz ali várias cobranças ali daquele trecho. O trânsito realmente está muito confuso ali, né?
Muito.
Eu, inclusive, já havia feito indicações também relacionadas a isso. O que me foi dito, né? Me foi dito, mas nada oficialmente, que já tinha um projeto pronto para resolver aquele problema ali.
Confere,
a gente espera que realmente seja executado esse projeto, né? Mais um reforço em cima do requerimento do senhor. Eu também recebi bastante cobrança ali de moradores, inclusive da Luiz Espósito ali, que mora ali próximo, né? Que tem esse problema. E realmente está muito confuso ali. Ali está mais ou menos semelhante há um trecho que tem ali no Jardim dos Bordados, ali perto da padaria também, que precisa ser resolvido também, né? Então fica aqui o reforço do requerimento do senhor e a gente espera que seja solucionado o problema.
Aliás, vereador Leopoldo, a rua Luiz Espósito, não sei se o vereador Richard já teve também pedido a respeito disso, de...
Mão única. Sim.
Ali o pedido dos moradores é constante, porque como abriu aquela a questão ali do bairro do Tropical, parque industrial e tal, ali o fluxo aumentou demais também, né? Então ali o pedido de deixar via única ali na Luiz Espósito. Sim,
exatamente, é outro pedido que a gente fez faz tempo também que a gente vem cobrando essa casa.
Inclusive já veio o pessoal da Guarda Municipal do Trânsito aqui nessa região, até estive com eles o ano passado, até foi um pouquinho antes da pandemia. E infelizmente, por enquanto, ainda não prosperou essa questão. Por isso, até a cobrança, mais uma vez, até é importante que os nobres vereadores participem dessa discussão para que a gente possa reforçar o pedido, né, e que seja realizado o quanto antes aí.
Eu confere, esse pedido é muito importante, esse requerimento seu, porque já é como o Leopoldo já falou, ali é um pedido constante dos moradores. Eu tive a oportunidade... ter estado com o secretário de administração Feitosa, né, naqueles local lá também, que era para ser feito um trabalho ali. Inclusive, disse que tinha um projeto mesmo, confere que o vereador Leopoldo falou. E gostaria de falar com o Rich, se podia assinar junto esse requerimento.
Lógico, vereador, com certeza.
E desculpa não ter pedido a permissão de entrar na sua fala aí.
Não, você tem total liberdade, presidente.
Está aí. Em votação... Aline?
Favorável e gostaria de pedir autorização do vereador Richard para assinar junto também, por gentileza.
Com certeza.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Aprovado.
Requerimento requer informações sobre a possibilidade de realizar campanha de conscientização sobre lixo eletrônico e pontos de descarte consciente, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão o requerimento 342 do vereador Richard. Discussão?
Sim, presidente, sim.
Com a palavra, vereador Richard.
A gente sabe, né, o quanto é importante, né, essa questão do meio ambiente, né, a questão do lixo eletrônico. Hoje se acumula muito lixo eletrônico, afinal de contas o mundo se tornou eletrônico e tecnológico, né? Porém, infelizmente ainda as pessoas não têm essa consciência de onde descartar esse tipo de lixo, seja pilha, bateria, um monitor de computador que não usa mais, uma televisão velha, etc. São infinidades de lixos eletrônicos, né, mas que por muitas vezes realmente o cidadão ele acaba não tendo onde descartar corretamente esse lixo. Né, lembro perfeitamente em 2016, quando foi realizada aquele campeonato de arremesso de celulares, que foi exatamente para isso, para que pudesse fazer essa coleta de lixo eletrônico, né, seja de celulares, bateria, notebooks, impressoras velhas, etc., que foi realmente destinado a um local correto para isso. Então, eu fui cobrado, inclusive, sobre isso, e estou aqui reforçando esse pedido para que haja mais incisão com relação a essas cobranças, essas campanhas do lixo eletrônico. Né? A gente sabe que se acumula lixo eletrônico o tempo inteiro em todas as casas, independente da classe social, tem lixo eletrônico, mas infelizmente não existem campanhas para isso e muito menos pontos de coletas distribuídos, né, em toda a nossa cidade. Precisa-se ter realmente pontos para que as pessoas possam ali fazer, né, o descarte correto, o descarte consciente, e fazer essa campanha de conscientização da importância de realmente fazer esse descarte correto, consciente, para que não possamos contaminar o nosso solo, contaminar o meio ambiente e automaticamente contaminar a vida. Né? Esses equipamentos, eles contêm muitos, como é que fala, muitas peças, muitos produtos químicos que contaminam o solo, contaminam o meio ambiente e que realmente não pode ser descartado em qualquer lixo, no lixo comum que a gente está acostumado dentro de casa. Então, eu peço aqui e reforço o pedido para que haja mais campanhas com relação a isso e que tenham pontos de coleta fáceis, de fácil acesso para toda a população.
Mais alguém?
É isso, presidente.
Está em votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado o requerimento 342 do vereador Richard.
Quero informações sobre a possibilidade de instalar um redutor de velocidade no bairro Jardim Santa Clara, em local que especifica, na rua Isabel Batista Vareschi, número 280, próximo ao bar do Amadeu, no bairro Santa Clara. De autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão? O requerimento 343, com a palavra o vereador Richard.
É, mais um pedido, né, de moradores dessa região do Santa Clara, né, Isabel Batistão Vareschi. É uma região onde tem muitas famílias, né, obviamente, crianças, pessoas idosas, e que tem um trânsito muito pesado e um trânsito perigoso, né, onde os motoristas acabam não respeitando sinalização. Então é por isso que os moradores pediram esse redutor de velocidade para que, pelo menos, iniba, né, esses motoristas de acontecer algum tipo de acidente mais grave naquela região ali. Então, realmente atendendo o pedido de moradores ali da região do Santa Clara, presidente.
Está em votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado.
Moção de aplauso ao prefeito eleito de Nova Europa, Luizão, de autoria do vereador Matheus Carreiro. A reeleição do Luizão em Nova Europa.
Está em discussão a moção de aplauso? Discussão? Votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado.
Moção de aplauso de autoria do vereador Matheus Carreiro, ao prefeito eleito de Boa Esperança do Sul, Manuel Vitorinho, e também o vice-prefeito, senhor André dos Sirtes.
Está em discussão a moção de aplauso? Discussão? Aqui as moções de aplauso do vereador Matheus Carreiro. Votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado. As moções de aplauso do...
Moção de aplauso ao senhor Dirceu Pano, por ter sido eleito prefeito da cidade de Américo Brasiliense nas eleições de 2020, de autoria do vereador Matheus Carreiro.
Está em discussão a moção de aplauso do vereador Matheus Carreiro. Discussão. Votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado.
Moção de aplauso a toda a equipe de profissionais do Centro de Controle de Zoonose do nosso município pela brilhante campanha de vacinação e de combate à raiva e castração de cães e gatos do município. De autoria do vereador José Rocha.
Está em discussão a moção de aplauso? Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Rich. Perdão.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard. Thiago.
Favorável.
Aprovado.
Moção de aplauso, presidente. Favorável.
Moção de aplauso a Carolina Cupini Gonçalves Alves pelo serviço prestado no Centro de Controle de Zoonose de Bitinga, junto à campanha de castração, vacinação de cães e gatos do município, sendo importante e voluntária para o sucesso desse serviço. Assina o vereador José Rocha.
Está em discussão a moção de aplauso. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado.
Moção de aplauso aos membros do Conselho Tutelar de Bitinga, a senhora Cristina Aparecida Garcia Rodrigues de Godoy, conselheira, Sidneia Florencio Maria, conselheira tutelar, Paulo César Francisco, também conselheiro tutelar, Aline Cristina Lopes Sampaio Veloso, conselheira tutelar, e Cibele Rodrigues Rocha, conselheira tutelar de Bitinga, pelo dia do conselheiro tutelar, comemorado no dia 18 de novembro, assina o vereador José Aparecido da Rocha.
Está em discussão a moção de aplauso às conselheiras de Bitinga. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado.
Moção de congratulações e louvor ao senhor João Paulo, proprietário da Barbearia Costa, pela reinauguração de seu salão na Vila Simões, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão a moção? Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável, senhor presidente.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado.
Moção de congratulações e louvor aos proprietários da floricultura Esquina das Flores pela inauguração da loja, que acontece no dia 24 de novembro de 2020, localizada na 7 de setembro, de frente ao varejão do Romário. Assina o vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão a moção de congratulações e louvor? Discussão, votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável, senhor presidente.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado.
Moção de apoio ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, João Dória, ao secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris, para que seja feita chamada imediata dos aprovados no concurso de supervisor de ensino do quadro do Magistério do Estado de São Paulo. Assinado aqui por 7 vereadores.
Está em discussão a moção de apoio? Discussão, votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável, senhor presidente.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada de forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos senhores vereadores. Tribuna livre. Os que estão em home office vão usar a palavra.
Não, obrigado. Não, presidente.
Obrigado.
Não, obrigado.
Passa a presidência para o vereador Marlos.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Bom dia, senhores vereadores, a todos que estão acompanhando pela Rádio Bitinga, YouTube. Um bom dia. Eu fiz uma moção de aplauso aqui para as conselheiras tutelares de Bitinga, porque eu tenho a oportunidade de estar acompanhando de perto o trabalho deles, mesmo no tempo de pandemia. E é assustador as denúncias. Pensa em questões sérias, quando a cidade se questiona muito a falta de segurança, questiona muito a falta de segurança. Imagina as nossas crianças. Infelizmente, algumas irresponsabilidades de famílias que não tem nenhum sequer comprometimento com as nossas crianças. Então, essa moção, além de ser uma moção de aplauso para os trabalhos delas e eles, mas é um chamativo, é um provocativo também. Tá? É um provocativo. A questão de maus-trato às crianças, criança fora da escola, prostituição infantil, São questões sérias, violação aos direitos da criança. Enfim, se percebe que a situação piorou. Além da questão da pandemia, a falta de estruturação familiar, a irresponsabilidade, às vezes se vê aí questionando o conselho, falando, mas só quem acompanha, quem tem aí alguém da família que pode entender um pouco. Não estou defendendo aqui a questão, estou defendendo as questões graves que são feitas as denúncias. Você vê que as crianças dentro de casa não têm segurança mais, não têm segurança. Infelizmente, nós estamos num tempo muito difícil de valores, muito difícil mesmo. Se a questão dos desempregos, outras destruturação da vulnerabilidade das famílias não pode colocar em pauta a violência, o desrespeito, principalmente pelas crianças na idade de 3, 4 anos que não têm defesa. Eu lembro que um pai de família, uma vez fazendo um trabalho, falou assim para mim, é um pai mesmo. Ele falou assim, José, Nós, adultos, temos para onde se esconder. Ou debaixo de uma árvore, eu não sei, ou qualquer local a gente consegue se esconder. Mas a minha filha, não. A minha criança, não. Porque não tinha o que comer, não tinha onde morar e não tinha como o que fazer. Isso é verdade. O lar, mesmo faltando os apretextos, que as questões que as pessoas, que hoje o mundo exige, mesmo faltando, pode faltar tudo, menos o amor. Menos o amor. E as crianças, que infelizmente, que saem do seio da família, infelizmente, de estar desprotegida por muitas, de forma de agressão verbal, de abusos. Então, são situações, quem quiser conhecer, procura fazer o levantamento. É sério, é uma justiça cega, um Congresso cego e um STF cada vez mais cego também, que não muda nada nesse país. Então, eu, uma moção de aplauso a essas pessoas que trabalham em defesa das nossas crianças. Outra moção aqui, saindo da contextualização de questão de criança, nós estamos aqui falando, quero falar aqui da profissional do Zoonoz, a Caroline, que as pessoas questionam tanto, né, às vezes criticam, né, mas não sai do seu lar para colocar aí à disposição a fazer um trabalho social voluntário, que é muito importante, ali no Zoonoz, que o ano passado, com o Castramóvel, graças a uma intervenção do vereador José Rocha, junto com a prefeita Cristina Arante, que abraçou a causa, foram 1.700 castração o ano passado. O Castramóvel itinerante, e graças a essa menina, esse apoio aos veterinários e o Zoonoz de Bitinga, fizeram esse trabalho muito bem feito. E aqui outra moção para toda a equipe do Centro Zoonoz, que sempre tiveram dificuldade, mas aos poucos está se encontrando, está se organizando. Espero que no próximo mandato da nossa prefeita, junto com o vice Frauzi e toda essa equipe, que é uma equipe competente, que possa ali, que é um pedido daquela região ali, que a questão até mesmo das protetoras de animais, que o Zoonoz possa assim, adquirir um espaço melhor, estruturado, que possa juntar, fazer uma junção, que eu sou muito favorável de ter essa junção entre a PAR, um diálogo, uma aproximação junto com eles, com os Zoonoz, que afinal a causa da animal não é somente do Zoonoz, mas é um todo, né? Da organização da ONG APAR, que faz um trabalho excepcional para a nossa cidade. E quando o Zoonoz faz um trabalho de castração, faz um atendimento melhor para esses animais, desafoga, sim, as outras entidades que correm atrás da questão da proteção dos animais. Senhor presidente, é só isso que eu gostaria de estar falando.
Eu retorno à presidência, ao vereador Zé Rocha.
Terminado o expediente, passamos 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não,
queria solicitar a dispensa do intervalo.
O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável, senhor presidente.
Richard. E Thiago?
Favorável, presidente.
Favorável.
Solicito os senhores vereadores tomarem seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Thiago Piotto.
Presente.
Havendo um número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário a leitura da matéria em pauta.
Senhor presidente, o requerimento de urgência especial inclusão na ordem do dia do PLO 196/2020, protocolizado nessa Casa de Leis no dia 23/11, e autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, aprovado pela Lei Municipal 4.976, de 11 de dezembro de 2019, destinado a suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. Requerimento assinado aqui pelos 5 vereadores que estão presentes no plenário.
Eu vou consultar os vereadores que estão em home office. E temos aqui 5 assinaturas. Se eles, na urgência especial do projeto de lei aqui, o PLO 196. Marco?
Assino virtualmente.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Assino, presidente.
Thiago?
Assino também, presidente.
Eu nomeio aqui o relator especial Carlos Alberto Dias Marques ao PLO 196, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SANS.
Requerimento de urgência especial, inclusão na ordem do dia do PLO 197/2020, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento, destinados a suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes da outras providências. Também é assinado aqui pelos vereadores que estão presentes aqui no plenário.
Consultar os vereadores que estão em home office. Temos aqui 5 assinaturas ao PLO 197. Do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, que se encontra insuficiente. Marco.
Assino virtualmente o requerimento.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável, senhor presidente.
Thiago.
Assino, presidente.
Como assim, nomeio o vereador Antônio Ismael Alves de Mira como relator especial.
Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 198/2020, de autoria do Executivo Municipal, que pede autorização para abrir crédito adicional especial ao orçamento destinado à aquisição de equipamento e material permanente e da outras providências. Assinado também pelos vereadores presentes, senhor presidente.
Consulta aos vereadores que estão em home office. Sobre aqui temos 5 assinaturas. Vocês concordam com a inclusão na ordem do dia, um projeto de urgência especial da senhora prefeita, o projeto de lei PLO número 198, que autoriza o Executivo a abrir créditos adicionais especial ao orçamento vigente pela lei municipal, aquisição de equipamento, material permanente e da outras providências. Marco.
Assino virtualmente o requerimento.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável, senhor presidente.
Richard.
Assino, presidente.
Thiago.
Assino também, presidente.
Com a inclusão na ordem do dia, eu nomeio o relator especial Leopoldo Gabriel Menetácio como relator especial.
Senhor presidente, já com o parecer do relator especial Carlos Alberto Dias Marques ao PLO 196, ele analisou o projeto que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde e da outras providências no valor de R$ 402 mil. Verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. Assim, emito parecer favorável. Assina Carlinhos, da empresa Cruz.
Aqui com parecer favorável do relator especial Carlos Alberto Dias Marques ao PLO 196, Poder Executivo Municipal, está em discussão. Está em discussão ao PLO 196. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Tô favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável, senhor presidente.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado.
PLO 197/2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento, destinado a suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes da outras providências, foi apresentado uma emenda com o propósito de corrigir erro de digitação, conforme apontado pela diretora financeira dessa Casa de Leis em seu parecer sobre o projeto. Uma emenda que, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, assinado pela vereadora Aline, Antônio Mira e Leopoldo. E o parecer do relator especial, que verificou que o mesmo, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, o projeto é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica do Município.
Está em discussão a emenda 1 no projeto de lei 197, uma correção. Está em discussão a emenda. Só altera a redação, né, do artigo 1º. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado agora o projeto com a emenda. Aqui tem um parecer aqui do Antônio Ismael Alves de Miro, que exala o parecer favorável, relator especial, na qual fez aqui uma análise junto com a diretora Lohance, jurídico dessa casa. Está em votação o projeto, está em discussão o projeto com a emenda. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável, senhor presidente.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado. Vai para a redação final.
Projeto de lei ordinária número 198, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, destinar à aquisição de equipamentos e materiais permanentes e da outras providências, com parecer do relator especial, vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira, que analisou o projeto, verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica do Município.
Está em discussão, PLO 198. Discussão, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal, aqui para aquisição de equipamentos e material permanente e da outras providências. Tem aqui o parecer do relator especial do Leopoldo, que precisa parecer favorável. Está em discussão, PLO 198. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável, senhor presidente.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado.
Senhor presidente, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade elaborou e apresenta a redação final ao PLO 197/2020. Informamos que a redação foi elaborada e apresentada nesta casa para apreciação dos senhores edis. Assinam Aline, Antônio Mira e Leopoldo.
Está em discussão a redação final, o PLO 197. Discussão, votação. Aline.
É favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favor.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlon.
Favorável.
Matheus.
Favorável, senhor presidente.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Está aprovado.
Senhor presidente, dos projetos que já estavam incluídos na ordem do dia, primeiro projeto, votação única, é o veto número 1/2020, veto integral ao PLO número 157/2020, que denominou a Rua 8 do Jardim do IPES 2, conforme a Resolução 5.515 de 2020, apresentada através do ofício da Prefeitura de Ibitinga, número 679 de 2020. Razões do veto. Verifica-se que a Rua 8 do Jardim IP 2 já foi denominada Rua Pascoal Bento Somense, através da Lei Municipal 5.059, de 14 de setembro de 2020, razão pela qual o projeto de lei 157/2020 deve ser vetado. Diante do exposto, o Poder Executivo apresenta o veto total.
Está em discussão o veto.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não?
Esse projeto é de autoria de quem?
Vereador Richard.
Tem no veto a lei de denominação do logradouro, que já foi nomeado? Tem?
Vereador, é a lei, aqui no ofício da senhora prefeita, é a lei municipal 5.059, de 14 de setembro de 2020. É a lei que foi votada inicialmente, denominando já a Rua 8 do Jardim dos Ipês.
Ah, já estava nomeada. Já.
Tinha uma, ela, aqui no veto, a prefeita ela coloca aqui o número da lei que já foi aprovado por essa casa. Entendi.
Está em votação. O veto. Aline.
Favorável.
Mira.
O presidente é favorável ao veto. Mas eu acredito que essa casa de leis ela tenha sido... votou novamente a lei do novo vereador Richard, baseado talvez numa certidão emitida pela prefeitura. Pode ter sido, sim, um descuido aqui dessa casa, da tramitação do projeto, mas também houve aí uma informação através de uma certidão da prefeitura. Então, que fique aqui um alerta para que nas próximas certidões emitidas e na análise, né, dessa casa de leis, não vamos culpar só a certidão que foi emitida, mas também aos vereadores. E que fica como sugestão, nobre vereador Richard, que o senhor já em seguida propõe aí a denominação de uma outra rua, mas que venha, que a prefeitura emita uma certidão correta, né, no caso de o aparecimento aí de uma rua para que o senhor possa denominar. Justa homenagem. Exatamente. Que Vossa Excelência faz. E, nesse caso, eu voto a favor do veto, porque a rua realmente já tem a denominação dada também por esta casa.
Carlos. Favorável.
Eu ia dizer justamente o que o nobre vereador Miller falou, né? Tomar um pouco mais cuidado na emissão das certidões. Como a rua ela já tem uma denominação, né? Tem como a gente deixar de votar o veto. Então, eu sou favorável ao veto.
Marco?
Sou favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Eu sou favorável ao veto, senhor presidente, mas como o próprio vereador Mira disse, eu estou agora no aguardo, né, de uma nova rua sem denominação, para que eu possa continuar minha homenagem. Haja vista que nós não tivemos culpa, porque eu nem sabia que já tinha denominação. Essa rua, ela tramitou normalmente para esta casa, ela foi votada, foi aprovada em plenário, e agora veio o veto. Então, eu estou na guarda de uma nova certidão, de uma rua sem denominação, para que eu possa, enfim, aí homenagear a família dessa pessoa que eu tive o prazer e a honra de homenagear nessa rua, mas infelizmente nós vamos ter que votar, portanto, o veto da senhora prefeita. Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado o veto.
Projeto de lei de autoria da vereadora Aline Sartori, que é o processo número 290/19, apresenta a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, através do presidente Marco Fonseca, apresenta a redação final ao projeto de lei.
Está em discussão aqui a redação final ao PLO 290 da vereadora Aline Sartori. Com a palavra, a vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Esse é um projeto que nós votamos na semana passada, né? Que determina parte das cotas, determina, na realidade, né, uma cota para os playgrounds e aparelhos de exercícios que estão, principalmente os infantis, né? A exemplo ali daquele playground do bairro da Vila Maria. Que os próximos que serão instalados na nossa cidade têm aí uma cota, né, e adequação para as crianças com necessidades, mobilidade reduzida ou com deficiência física. É um tipo de alternativa, né, que visa a inclusão dessas crianças e desses adolescentes, principalmente, e que possa ter aí uma integração com as demais crianças e uma oportunidade de brincar e desenvolver o seu lazer. Algumas cidades já têm adotado esse tipo de aparelho, né, no, dentro dos playgrounds, para, de fato, inserir essas crianças e esses adolescentes no entretenimento das áreas públicas.
Está em votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável, dando parabéns à vereadora.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado.
Projeto de lei ordinária número 18/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori. Institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Doação de Órgãos e Tecidos no calendário de eventos do município de Ibitinga. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda número 1, emenda supressiva, suprimido o artigo 2º do PLO. Emendas modificativas, altera a redação da emenda do PLO, fica alterada a redação do artigo 1º do PLO e o artigo 3º do PLO passa a ser o artigo 2º sem alteração de sua redação. Assina os vereadores da comissão, Marco Fonseca, Marlos Mancini e Thiago Piotto.
Está em discussão a emenda 1 do PLO 18, aqui da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favor.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovada a emenda. O projeto com a emenda está em discussão.
Senhor presidente, deixa eu só.
Está em discussão o projeto PLO 18 da vereadora Aline Sartori. Discussão.
Só fazer uma abordagem em relação ao projeto, né? Que o nosso país é referência mundial na área de transplante e possui o maior sistema público de transplante do mundo. Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo SUS. E o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos. Os pacientes recebem assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgias, acompanhamentos e medicamentos pós o transplante. Tudo isso custeado pela rede pública de saúde. E essa data, né, para incluir no nosso calendário, visa realmente conscientizar a sociedade sobre a importância da doação, né, dos órgãos e também a questão da conversa, né, com os familiares, principalmente. Ainda é um assunto que tem um mito, né, que envolve em relação ao tema. É por isso que a inclusão da data, né, no nosso calendário visa realmente a conscientização sobre a doação dos órgãos e de tecidos para que essa ação, né, seja cada vez mais potencializada, principalmente aqui na nossa cidade, desenvolvendo campanhas publicitárias nas unidades de saúde, hospitais, escolas, né, para espalhar a importância da conscientização e da ampla discussão do tema na nossa sociedade.
Está em votação o projeto com a emenda. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado o projeto com a emenda. Vai para a redação final.
Projeto de lei ordinária número 19/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori, fica instituída a Semana da História em Quadrinhos, enquanto valor pedagógico nas escolas municipais de Ibitinga. Emenda número 1 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda supressiva. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 1º do PLO 19/2020. Assinam Marco Fonseca, Marlos Mancini e Thiago Piotto.
Está em discussão a emenda ao projeto PLO 19 da vereadora Aline Sartori. Está em discussão a emenda. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovada a emenda. O projeto com a emenda está em discussão, PLO 19, da vereadora Aline Sartori. Discussão.
Senhor presidente, o PLO 19, quando eu apresentei, né, no dia 31 de janeiro de 2020, ele teve um significado, né, muito importante para mim, que aqui é o tema para explicar para toda a população que acompanha nesse momento. Que é instituindo na nossa cidade a Semana Cultural da Histórias em Quadrinhos enquanto valor pedagógico nas escolas municipais da nossa cidade. Esse projeto tinha um valor já significativo para mim, né? Só que, na semana passada, ele passa a ter ainda mais importância para a nossa cidade, porque nós tivemos dois ibitinguenses, né, que foram... ganharam um concurso do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, o projeto denominado Coleira, do professor Eduardo Coleoni e também do Gabriel Teixeira, que foram um dos 20 escolhidos pelo programa a serem publicados em 2021. E segundo eles, eles se inscreveram, né, na categoria Histórias em Quadrinhos, História em Quadrinhos, para o público infanto-juvenil. Durante o próximo ano, né, 2021, além do processo de produção do livro, oficinas culturais e palestras serão realizadas também no interior do Estado, o intuito é divulgar o projeto e conscientizar os jovens sobre o tema central da história, que é os maus tratos a animais e o papel da sociedade em relação a esse tema. E aí eles colocam, né, em uma das matérias que divulgaram na imprensa, que o reconhecimento foi formidável em um concurso que contavam com nomes de muito peso, nacional, inclusive, né, das histórias em quadrinhos do nosso país. E esse acontecimento foi fantástico para a nossa cidade, mas em especial para esses ibitinguenses, né? Volto a citar aqui os nomes do Eduardo Coleoni e do Gabriel Teixeira. E eu tenho certeza que, instituindo a Semana Cultural da Histórias em Quadrinhos como valor pedagógico nas nossas escolas, este projeto, né, e também este concurso também terá muito mais peso em relação a essas ações que serão iniciadas nas escolas no próximo ano. Fico feliz, porque foi, assim, uma feliz coincidência, realmente. A gente, quando apresenta, né, e protocola um projeto de lei, a gente não imagina o que realmente está por vir. Mas que possa aí surgir um trabalho, né, de parceria com esses grandes ibitinguenses aí que fizeram histórias, que fizeram história nesse concurso e que possam contribuir com esse projeto de lei que será votado, que a Câmara, né, possa contribuir com esse projeto de lei que será votado nesta manhã. Fiquei muito feliz, realmente.
Está em votação PLO 19 da vereadora Aline Sartori, que fica instituída a Semana Cultura da História em Quadrinhos. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado. Redação final.
Projeto de Lei Ordinária número 21/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município a semana de homenagem à promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto não conta com emendas.
Está em discussão o projeto de lei ordinário PLO 21 da vereadora Aline Sartori, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da semana de homenagem à promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente. Está em discussão.
Presidente, coincidentemente, né, foi um assunto que o senhor abordou hoje na sessão em relação à questão dos conselheiros tutelares que trabalham, né, se dedicam para este tema e são norteados, né, pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu tenho certeza que com mais este assunto, né, que será trabalhado aí anualmente na semana do dia 13 de julho, desenvolvendo os principais temas que envolvem a atuação e desenvolvimento do trabalho com as crianças e adolescentes, que são a evasão escolar, vagas nas creches, trabalho infantil, o abuso e a exploração sexual, o uso de entorpecentes, a falta de qualificação e de oportunidades no mercado de trabalho, principalmente para os jovens, e os elevados índices de violência e letalidade da população infanto-juvenil. Então, é importante que cada vez mais a gente tenha espaço, né, espaços com pautas institucionalizadas para que esses temas sejam debatidos com frequência e dando continuidade e visibilidade, principalmente em relação aos índices e aos dados e aos trabalhos que também são realizados no município para, de fato, conter todas essas questões que assolam, né, a população, principalmente as crianças e os adolescentes, que são as que é o público mais vulnerável, né, e que, infelizmente, existem aí muitos menores sem a proteção necessária, né, que o senhor colocou, menores em situação irregular decorrente de abandono familiar, da miséria, de problemas de condutas, né, de outras pessoas que estão diretamente ligados à formação dessa criança ou desse adolescente. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele, de fato, zela pela efetivação dos direitos infantis. Mas, para tanto, a gente precisa sempre assegurar que a criança e o adolescente sempre terá prioridade absoluta de atenção que lhe é devida. É por isso que eu fico muito feliz, mais uma vez, de estar aprovando esse projeto. Foi assim também, né, uma busca por temas que de fato eu tenho aí no meu leque de atuação, e a criança e adolescente sempre fizeram e farão parte do meu trabalho e da minha defesa, senhor presidente.
Principalmente as crianças, né? Porque a criança era bem formada e bem protegida. Com certeza teremos um adolescente instruído, um jovem capacitado, um adulto consciente, e assim construímos um país diferente. Tudo começa principalmente na criança. Se não tiver essa proteção, essa criança, com certeza mudaremos a história do nosso país. Porque depois do jovem, do adolescente, dos 14 anos à frente, jovem, depois que conheceu, sem essa proteção, conheceu o mundo, dificilmente nós teremos um aproveitamento se nós tivéssemos um investimento e proteção melhor dentro da nossa casa, né? Infelizmente, a criança não está sendo protegida onde devia ser protegida. Aí vai crescer com essa desigualdade, com essa, as consequências vêm no futuro. Esperamos que tenha assim, grande relevância, grande investimento, principalmente nas crianças. Criança, quando eu falo criança, é que vem do bebê, tem dos 3 anos, 4 anos, 5 anos.
A primeira infância, né, senhor presidente?
Porque, infelizmente, quando ela chega na adolescência, já chega totalmente, de maior parte, destruída. Está aí, em votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável, presidente.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado.
Projeto de lei ordinário número 22/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o mês de conscientização sobre a importância da previdência social, a ser realizada anualmente no mês de janeiro. Emenda número 1 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda supressiva. Suprimidos o parágrafo único do artigo 1º, bem como os artigos 2º e 3º do PLO 22. E a emenda modificativa, o artigo 4º do PLO passa a ser artigo 2º, sem alteração de sua redação. Assinam Marco Fonseca, Marcos Mancini e Thiago Piotto.
Está em discussão a emenda número 1. Está em discussão a emenda número 1, que essa emenda aqui apresenta, tem a proposta de tornar o projeto juridicamente viável, né? Com as orientações jurídicas, não pode se criar atribuições ao Poder Executivo, então tem uma emenda aqui. No projeto de lei 22. Discussão? Votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado. O projeto, o PLO 22, com a emenda, está em discussão. Discussão? Votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado. Redação final.
PLO 24/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori, dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Coreto como patrimônio afetivo de Ibitinga. Emenda número 1 da Comissão de Do relator do projeto, o vereador Marco Fonseca. Emenda supressiva, suprimido o artigo 1º, desculpa, o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 3º do projeto. Emenda modificativa, os artigos 4º e 5º do projeto passam a constar como 3º e 4º, sem alteração na sua redação. Emenda número 1.
Está em discussão a emenda número 1 do projeto de lei da vereadora Aline Sartori, projeto esse número 24. Discussão?
É, senhor presidente, só para explicar para as pessoas que estão nos acompanhando que o Dia Municipal do Coreto, instituído como patrimônio afetivo da nossa cidade, ele saiu, né, essa questão foi uma demanda do próprio Conselho de Turismo, o CONTUR. Então, é um projeto que veio, né, de uma demanda de um conselho municipal e também da comemoração, né, do centenário, né, do Coreto, que foi o ano passado. Acredito que tenha sido o ano passado.
Foi o 2018, né? Não.
É.
Não, foi o ano passado, sim.
Foi o ano passado,
foi
né?
Foi ano passado.
Teve a comemoração,
sim,
né?
Teve um trabalho, só vingando o próprio Vinícius, depois veio o menino lá, que é o do presidente do conselho, do comutor.
Valdecir,
que depois aí apareceu uns jovens fazer uma reportagem.
Isso, da faculdade.
Da faculdade,
né?
É interessante, porque os jovens faziam ali um trabalho sobre a questão de Coreto, né? Que era, agregou, acabou fazendo a junção aí.
Sim, e aí é instituindo, né, a data que foi colocada, inclusive foi um trecho que foi extraída, né, do livro Aníbal Vilela, e lá nesse trecho do livro diz, né, que o Coreto foi inaugurado no dia 15 de novembro. Olha aí, dia 15 de novembro. É, exatamente, vereador. Então, aí, mais um projeto, né, que a gente representa aí o Conselho Municipal de Turismo. A gente acabou de votar, aliás, está na ordem do dia também o Dia Municipal do Turismólogo, que também é uma demanda do próprio CONTUR, e esse, o Dia Municipal do Coreto, também como patrimônio afetivo.
Está em votação a emenda número 1. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável, presidente.
Thiago?
Favorável.
Está aprovada a emenda número 1 ao PLO 24, o projeto com a emenda, discussão, votação, Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado. Redação final.
PLO número 30/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o casamento comunitário e coletivo a ser comemorada na segunda quinzena do mês de agosto.
Está em discussão pelo A30 da vereadora Aline Sartori. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favor.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Piotr.
Favorável.
Está aprovado.
Projeto de lei ordinária número 33/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori, inclui no calendário oficial de eventos do município o Circuito Ibitinguense de Vôlei de Areia. Emenda número 1 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda supressiva. Suprime o artigo 3º do PLO. Emenda modificativa. Os artigos 4º e 5º do PLO passam a ser respectivamente 3º e 4º, sem alteração de suas redações.
Está em discussão a emenda. A emenda 1 está em discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favor.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovada a emenda número 1 do PLO 33. Está em discussão um projeto com a emenda. Discussão, votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favor.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado. Vai para a redação final.
PLO número 35/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori, dispõe sobre a Semana do Jovem Aprendiz no município de Ibitinga. Emenda número 1 da Comissão de Justiça e Redação, suprime o artigo 2º e seu parágrafo, e os artigos 3º e 4º passam a ser, respectivamente, o 2º e 3º.
Está em discussão a emenda número 1 ao PLO 35. Discussão. Votação. Aline.
Favorável, senhor presidente. Importante esse projeto, né, que visa instituir a Semana Municipal de Jovem Aprendiz para também divulgar a Lei Federal número 10.097, que cria, né, a questão da inserção dos jovens no mercado de trabalho e a promoção do programa Jovem Aprendiz.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco. Marlos.
Favorável. Favorável.
Favorável.
Marco, favorável. Marlos, também favorável. Favorável. Matheus.
Favorável. Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
O projeto PLO 35 da vereadora Aline Sartori, que dispõe sobre a Semana do Jovem Aprendiz no município de Ibitinga, com a emenda. Discussão. Você sabe quando você fala aqui em jovem aprendiz, como a Aline citou, a lei federal, devia, como tem cota, se colocou o governo federal, coloca cota para negro, cota para não sei quem, cota para todo lado, devia ter para o sócio educativo. Dar oportunidade ao jovem a participar desse processo, de conhecer a importância do trabalho. Pelo menos nós teríamos menos, o jovem hoje acompanhando muito nessa caminhada aí, o que teve jovem, pessoas que teve alguma questão com a lei, que pagou, e que está fora do mercado do trabalho, é muito grande. Infelizmente, a discriminação ainda existe. Então, deveria ter, já que tem cota para tudo, deveria ter cota para os jovens também. Está em votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago?
Favorável.
Está aprovado. Vai para a redação final.
PLO 38/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori, institui o Dia Municipal de Combate à Evasão Escolar. A Comissão de Justiça e Redação apresentou a emenda supressiva, suprimindo os artigos 2º, 3º e 4º, e a emenda modificativa, o artigo 5º do PLO, passa a ser o artigo 2º, sem alteração de sua redação.
Está em discussão a emenda número 1 ao PLO 38 da vereadora Aline Sartori. Está em discussão. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovada a emenda. O PLO 38, da vereadora Aline Sartori, de combate à evasão escolar, está em discussão. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado. Vai para a redação final.
O projeto de lei ordinária de autoria da vereadora Aline Sartori é o número 47/2020, institui o Dia Municipal do Turismólogo Ibitinguense, a ser comemorado anualmente no dia 27 de setembro. Uma emenda da Comissão de Justiça e Redação suprime o parágrafo único do artigo 1º e a emenda modificativa altera a redação do artigo 1º, ficando a seguinte. Artigo 1º fica instituído no calendário oficial de eventos o Dia Municipal do Turismólogo Ibitinguense, a ser comemorado anualmente no dia 27 de setembro.
Está em discussão a emenda 1 ao PLO 47, que fica suprimido no parágrafo 1 no artigo 1º do PLO 47, que altera aqui a redação do artigo 1º. Está em discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovada a emenda. O PLO 47, da vereadora Aline Sartori, que institui no Dia Municipal do Turismólogo Ibitinguense, a ser comemorado anualmente no dia 27 de setembro, está em discussão. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado. Vai para a redação final.
Projeto de lei ordinária número 66/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori, dispõe sobre a criação de mapa da dengue no município de Ibitinga.
Está em discussão o projeto de lei, o PLO 66. Discussão. Assim como com esse projeto aqui que cria o mapa da dengue, como nós estamos em Covid, devia criar o mapa da Covid também, mapeando a cidade. Então, estou favorável à questão do mapeamento da dengue no nosso município, onde teria um trabalho mais eficaz, mais próximo. Assim, devia ter o Covid também, porque nós temos aí alguns pontos aí que precisa, sim, ter um trabalho mais forte na questão do Covid. Está em votação PLO 66. Aline?
Tem emenda? Não, né?
Não.
Ah, então deixa eu só falar para a população, né? Que é um, como o nome do presidente citou, é um projeto que cria o mapa da dengue na nossa cidade. Como o vereador José Rocha muito bem colocou a questão do coronavírus, mas a gente também não pode esquecer e dar brechas, né, para o Aegypti. E esse mapa, né, esse mapeamento, ele criado, né, uma vez criado esse mapa, seria dado, né, publicidade nos meios oficiais, né, de divulgação da prefeitura, com a incidência, né, de localização dos imóveis e terrenos onde foram encontrados focos de criação e a presença do mosquito da dengue. O mapa deve indicar no município os locais de incidência, a frequência e a intensidade dessas incidências, né, se são recorrentes ou não. Os endereços, obviamente, não serão identificados, nem seus proprietários, mantendo o sigilo e respeito desses dados específicos. Mas, em caso de incidência, né, obviamente que os proprietários, né, desses endereços deverão, né, ser notificados.
Realmente esse projeto é importante, sim, porque quando se fala em dengue, primeira coisa que as pessoas falam, periferia, né? Mapeando a cidade, você vai saber onde está o foco. Aí você sabe onde realmente está, você vê que está em todos os níveis, de baixo para cima e de cima para baixo. Então é importante o projeto. E assim devia ter o do Covid também, que eu fiz um requerimento nessa casa aqui, questionando que cria-se no âmbito do município a questão do mapeamento do Covid no nosso município, para nós saber, facilitava a um trabalho com mais e forte, com a questão de fiscalização, enfim. Dá para fazer um trabalho dessa forma, assim nós traríamos para a sociedade onde realmente está acontecendo o Covid. Se está dentro de casa, se está em qual setor, se está em evento, se está em festa, se está em questão de rancho, se está na periferia. É importante a gente levar essa discussão também adiante. Afinal, que Covid não vai ser tão já, não. Votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado. Não tem.
Projeto de lei ordinária, de autoria do vereador Thiago Piotto, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação e disponibilização de equipamentos com álcool em gel por parte de estabelecimentos comerciais em todo o território do município de Ibitinga e da outras providências. Emenda número 1, também de autoria do vereador Thiago Piotto, emenda supressiva, emendas aditivas e emendas modificativas. Justificativas, emendas apresentadas têm o propósito de tornar a propositura juridicamente viável, uma vez que o artigo 4º é inconstitucional, como também de agregar ao projeto de lei, ao projeto, a Lei Municipal 4.988, de 15 de janeiro de 2020, que aborda sobre o assunto. Assina o vereador Thiago Piotto.
Está em discussão a emenda número 1. Discussão a emenda. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovada a emenda número 1. Está em discussão o projeto com emenda, projeto de lei ordinária 90, do vereador Thiago Piotto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação, disponibilização de equipamentos com álcool em gel por parte dos estabelecimentos comerciais em todo o território do município de Ibitinga e da outras providências. Está em discussão.
Posso falar rapidinho, presidente?
Com a palavra, o vereador Thiago Piotto.
Obrigado. Bom dia a todos. Esse projeto, ele foi apresentado logo lá no começo da pandemia, em março, né? Se não me engano, 18. Tendo em vista tudo aquilo que a gente já estava vivenciando, né? Da prevenção, dos cuidados. Mas também lembrando que nós já tínhamos algumas leis municipais que discorriam sobre o tema. Aí a proposta veio para abranger os demais estabelecimentos, tanto aqueles que possuem aí máquina de cartão, leitor biométrico, quanto também outros estabelecimentos de circulação. Lembrando que isso também aconteceu lá em 2009, quando nós tivemos a H1N1 e começou-se, né, bastante a divulgação aí do uso do álcool em gel, do processo de higienização, na verdade, né? O álcool em gel nos estabelecimentos ele acaba sendo mais fácil, né? Mas se a gente está em casa, a gente vai, lava a mão com sabonete e também consegue aí essa higiene. Então, o projeto, independente aí do pico da pandemia ou não, ele é um projeto que ele tenta regulamentar isso para além dos decretos, porque esse é um novo hábito aí de higienização das mãos que há de se manter, né, por um bom tempo aí, como justamente prevenção. Então, por isso a proposta e conto com a colaboração de todos para aprovação.
O vereador, aqui você colocou um valor de uma unidade fiscal, que é um FM por cada equipamento não disponibilizado, é isso?
Isso.
Eu achei que devia ser aumentar aqui, viu? Seria aqui no valor de hoje o FM quanto está? 25, a unidade fiscal hoje?
Mas aí é por
equipamento.
Espero que você tenha um espaço grande que não colocou.
Esse projeto é muito importante também, viu? Mas precisa intensificar aqui a notificação. Está em votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado. E redação final.
PLC. Projeto de Lei Complementar número 11/2020, que dispõe sobre o perímetro urbano do município de Ibitinga, foi apresentado um requerimento para vistas pelo intervalo correspondente a uma sessão para melhores estudos da matéria.
Tem aqui um requerimento, aqui um pedido de vista ao PLO 11, que é o projeto de lei complementar, do vereador Carlos Alberto Dias Marques. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, só para esclarecer que esse projeto já foi pedido vista há 2 semanas atrás, né? 3 semanas atrás.
Sim.
E ainda, ontem eu tive acesso ao projeto. E falta colocar algumas áreas ainda nesse projeto aí para que venha a ser perfeito. Uma vez que esse projeto vai valer para vários anos, né? Então tem que ser feito de forma bem clara, bem transparente. E que a cidade vai ganhar e muito quando for votado aqui, que eu creio que na próxima sessão, né? Segundo eu conversei com as pessoas na prefeitura, vai ser encaminhado novamente. E na próxima sessão vem a votação. E aí, sendo votado, eu acredito que daí para frente só será benefício para a cidade, tá bom?
Está faltando parte do mapa, é isso?
Isso, está faltando algumas áreas que não foram colocadas, então eu até acredito que hoje ainda vão se reunirem, né? E eu acho que o vereador Mira, que é engenheiro e entende muito mais dessa área aí que eu, ele vai estar presente e vai ajudar também para readequar esse projeto aí. E vindo em votação na processão, com certeza vai ser aprovado por nós aqui e a cidade vai ganhar com isso.
É importante que os empreendedores que estão acompanhando, com certeza, nessa casa aqui, toda vez que os projetos estejam aptos a votar, eu como presidente nunca deixei esse projeto parado. Infelizmente, o projeto já veio aqui, já foi pedido vista, já foi levado uma reivindicação sobre a falta desse projeto aqui, do mapa desse projeto aqui. Infelizmente, não tomaram as providências e está sendo retirado de novo da pauta.
Presidente,
requerimento? Pois não?
Só para completar, eu sempre falei que eu vim aqui para fazer política. Então, eu acho que a gente fazendo a coisa certa,
sim,
quem vai ganhar é o município, né? E deixando bem claro que nunca vim fazer politicagem. Quero o bem da cidade, quero o bem de todos aqueles vão ser favorecidos através do plano diretor, né?
Eu estou falando, principalmente, vereador, porque às vezes achar que a Câmara que está não está dando o andamento da situação. Foi pedido os documentos, infelizmente não foi enviado até agora, correto? Então, o projeto, de novo, como tinha pedido a como é que fala a palavra aqui, a vista na outra, não foram mandados, aí o senhor já adentrou de novo, está pedindo de novo aqui um pedido de vista para que possa ser o projeto estar apto para ser votado. Enquanto não chegar, por exemplo, aqui os mapas, as questões que estão sendo pedidas aqui, não tem condições de colocar para votação o projeto.
E foi prometido para mim para a própria sessão agora, ele veio para a votação. Tá bom?
Então é isso, a gente está justificando, porque senão fica falando que a gente não está aqui com o corpo mole para trabalhar, não. Está em votação o requerimento pedido de vista do novo vereador.
Questão de ordem, por favor.
Pois não.
Não, eu não estou entendendo. O projeto está apto para votação. O que o nobre vereador Carlinhos está pedindo vista é porque ele vai ter uma área ampliada além de mapas que compram no projeto. Não é que está faltando mapa no projeto. É isso, né, vereador Carlinhos?
Isso mesmo.
Então, na verdade, pretende a retirada nesta manhã para apenas acrescentar novas áreas no perímetro urbano. É isso?
Isso mesmo.
Salve, é isso mesmo.
Então tá. Nós vamos deixar claro que o projeto está apto para votar. A prefeitura encaminhou todos os projetos. O que estão querendo, então, é ampliar a área que será, no caso, de perímetro urbano nesse projeto.
Perfeito.
E o vereador Mira faz essa reunião também, como dito. Perfeito. Sem problema, só favorável a retirada. Embora tenha sido retirada por duas instituições, eu sou favorável.
Votação ao requerimento? Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável, senhor presidente. E até destacar que esses requerimentos de inclusão de pequenas áreas no perímetro, né, no novo traçado, a maioria dessas pretensões, aí, desses requerimentos, eles até foram discutidos em audiência pública, realizada pela Comissão de Solo. Né? E como não foi enviado pelo município, e foi aprovado naquela audiência pública, né, esses requerimentos, foram avaliados, né? Não são aprovados, mas foram avaliados pela comissão e também por aqueles que participaram da audiência pública naquela oportunidade. Então, o período de vistas das sessões anteriores do vereador Tiago e agora também do vereador Carlinhos, é mais assim para adequar o projeto e com esses requerimentos que foram apresentados na prefeitura e enviados aqui para essa Casa de Leis. Eu sou favorável.
Carlos?
Eu sou favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável desde que incluam áreas e não excluam áreas já compostas no projeto, que seria necessário nova audiência pública.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Eu, particularmente, sou contrário ao pedido de vistas, porque, como o próprio vereador Mira falou, foi feita uma audiência pública, acho que há mais de 2 meses, né? Demorou um tempo até para ir para plenário, demorou um certo tempo, depois pediu vista para 15 dias, ficou aí 5 semanas, na verdade, e agora mais um pedido de vistas. Então, só por esse motivo, eu sou contra, porque acho que havia já um tempo hábil aí para que pudesse ter sido aumentada essa área. Então, eu sou contra o pedido de vistas, só isso. Mas já foi aprovado, então, que ele siga aí no seu trâmite normal.
Tiago?
Favorável.
Está aí o pedido de vista do novo vereador. Aprovado, vai ser retirado, fica por uma semana.
Senhor presidente, um parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao PLO número 285 do vereador Matheus Carreiro, que denomina a Rua 6 do bairro residencial Sarbone de Rua Ida Bonini Sarmiento. E também o parecer contrário, também denominação da Rua 7 do bairro residencial Sarbone de Rua Antônio Sarmiento Filho.
Está em discussão aqui o parecer contrário, que é o vereador da Comissão de Constituição e Redação, aos PLO 284 e o PLO 285. Discussão.
Esses pareceres são em relação à falta de certidão?
Esse projeto aqui, o vereador Leopoldo, é que não foi entregue, se não me engano, né?
A prefeitura fez uma certidão dizendo que ainda não está pronta
as infraestruturas. Não estava entregue para o município, o loteamento.
Os dois. Tá. E eu espero que a partir desse momento, que a partir do momento estiver apto, esse projeto, ou o executivo, ou o próprio vereador, pudesse dar atenção desses dois pedidos aqui. Sim. Que é um investidor, salvo engano, é o proprietário, e acho que é justo fazer uma homenagem. E que possa enviar para essa casa depois que estiver pronto, ou o executivo entrasse num acordo aí e enviasse para essa casa, né? Dando o projeto. Caso não seja aprovado. Está em votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Presidente, eu gostaria apenas de justificar o voto, dizer que sou favorável ao parecer da comissão, mas vocês há de convir que é um loteamento que está sendo até vendido. E eu não sei se a legislação, de cabeça assim, eu não me lembro, se o município poderia permitir a comercialização dos lotes enquanto o loteamento não está pronto. Eu sei que tem aquela fase de calção de lotes, mas seria muito prudente, eu não me lembro se na lei consta isso, mas seria aí até uma dica aí para os vereadores da próxima legislatura, inclusive no plano diretor, que vai ser feita a revisão, né, do plano diretor, que está nessa casa tramitando, que acredito que não vai dar tempo de avaliar esse ano, mas que fique aí com uma sugestão aos nobres vereadores que farão parte aqui do biênio 2021-2024, para que se conste na lei municipal esta não permissão da comercialização dos lotes enquanto o loteamento não estiver realmente concluído com todas as infraestruturas. E também, né, deixar aí a sugestão, até pedindo em nome do vereador Matheus, para que assim que oficializar as ruas lá, que tiver entregue o loteamento, que também se dê oportunidade ou a prefeitura ou os próprios vereadores, que se dê nome a essas duas figuras, essas pessoas, né, que são aí parentes do dono do empreendimento.
Carlos.
Por favor.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Sou favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Então, está aprovado aqui. Projeto PLO 284 e 285. Passamos para a explicação pessoal. 1 minuto para cada vereador inscrito falar das atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Explicação pessoal. Estão em home office.
Não, obrigado.
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 Obrigado. Obrigado, presidente.
Então vamos, como sempre, fazer um minuto de silêncio pelos entes queridos familiares que perderam a vida ou por Covid, ou por doença, outro motivo. Vamos fazer um minuto de silêncio e orar pelas famílias. Nada mais havendo tratado, dou para encerrar os trabalhos da referida sessão. Convoco os edis para a próxima sessão, que será dia 1 de 12 de 2020, às 10 horas, por motivo do decreto municipal. E uma boa tarde a todos, a paz e bem.
Tchau, boa semana.
Tchau, pessoal. Boa semana, um abraço.